Agora, meu amor, tem AliExpress no app Magalu.
Gente, milhares de produtos importados com a facilidade de poder pagar em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Olha aí, meu amor, link na descrição. Aqui é a Gatô Tony, senhora Jovem Nerd. E é tão bom, 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 bom. Quem quer pão, meu amor?
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E não foi tão bom, bom, bom assim.
É verdade.
Aqui é a Mary Jo. E ainda bem que eu não fui Paquita.
Graças a Deus. É isso aí.
Agradeço todos os dias agora. Agora eu agradeço todos os dias.
É isso aí, amiga.
Obrigada, meu Deus.
Até um mês atrás, ainda queria, né?
Pois é. Há um mês atrás, o sonho já tinha acabado, amiga. Eu já tinha visto o documentário.
Aqui é a Thaís Rocha, do Como Eu Vim Parar Aqui, e eu estou impactada.
É, pois é, estamos todos.
E aqui é a Carol Medeiros, também do Como Eu Vim Parar Aqui, e o que me impede de matar a Marlene é o Código Penal.
Meu Deus!
É, ainda tem essa, né?
O que me impedia de matar a Marlene era o Código Penal.
Essa frase no documentário me pegou muito.
Ela é maravilhosa.
É demais. A mulher confessou mesmo, ó. Só isso, essa linha que tá delimitando.
Só esse detalhe.
A minha sanidade.
Senhor advogado, senhor juiz, não fui eu que falei. Tá no documentário.
É uma aspa, né, amigo?
Uma caneca de mamica!
Essa novidade, meu amor, agora tem AliExpress no Magalu.
Gente, já imaginou você poder comprar aqueles produtinhos importados e pagar em até 10 vezes sem juros?
E com frete grátis.
Não, sem contar, gente, na tranquilidade da garantia entrega Magalu, né?
Isso aí.
Porque o que me dá mais cagaço... comprar em outros sites internacionais, é aquela angústia, vai chegar, não vai chegar?
Pois é, não, e às vezes chega um tijolo na tua caixa e você não tem, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer?
Não, e você não sabe quem entrar em contato, que idioma. Ah, não, gente, vamos facilitar, olha essa tranquilidade, gente, garantia de entrega Magalu, você vai falar em português,
pois é,
né, com as pessoas, pra saber dos seus produtos, tirar suas dúvidas, ah, pelo amor.
É isso, meu amor, você vai juntar agora tudo num lugar só.
Porque tudo tem no Magalu.
Tudo tem, meu amor.
Tudo.
É isso. Compre no app. Olha aqui o link na descrição.
E vai ser feliz.
Gente, que loucura esse documentário, né? É um mundo que a gente, né, idealizava e foi tudo por água abaixo. Gente, tem tanta coisa indo por água abaixo, né, que é complicado.
Eu acho que a gente achava realmente que era um sonho estar do lado da Xuxa, né? Que ela ia ser sua melhor amiga, que tudo era glamour, diversão, riqueza, muita riqueza. Eu imaginava que as paquetes estavam milionárias, não sei se vocês imaginavam isso.
Uhum. Não, eu nunca imaginei isso.
Eu achei, amiga.
Todas as meninas que sabem ser paquita, elas queriam estar perto da Xuxa, porque elas eram fãs da Xuxa. E isso foi real. As meninas que iam se candidatar pra ser paquitas, elas queriam estar perto de um ídolo.
Exato.
Entendeu?
E elas achavam que a Xuxa ia ser a melhor amiga delas,
achavam,
né?
Achavam.
É porque era o que passava também, né?
É o que ela falava também.
É o que ela falava. O programa todo, elas brincavam no palco. Então, uhum, então tipo, pra elas era certeza que fora dos bastidores também ia ser aquilo, né?
Exato. Quem não quer ser amiga da rainha?
Pra mim, parece que foi um sonho vendido. Tudo mentira. Caiu.
Caiu, porque... Mas é sempre assim, gente. A gente acha que o mundo artístico é um glamour só. E tem um lado muito podre. E isso, assim, sempre foi assim. Até hoje. Você vê a podridão que tá saindo aí com esse caso aí desse pedido, né? Então, até hoje a gente vê podridão. Agora a gente tá vendo mais ainda, porque as coisas estão vindo à tona, né? Essa coisa do glamour já não me pega mais. Entendeu? Eu acho muito pelo contrário. Eu acho, caraca, pra ser artista, a pessoa tem que estar com a terapia muito em dia. Muito em dia mesmo. Porque o assédio e os absurdos, eles acontecem, gente, eles acontecem.
É, e você vê, né, olha só que loucura, como o entendimento, apesar, né, das coisas ainda estarem muito, né, complicadas, mas olha como já mudou, né, o entendimento. Você vê, a gente precisou, sei lá, 30 anos pra gente falar sobre uma coisa que na época era normal. Quantas coisas estão sendo discutidas hoje em dia, né, que antes eram consideradas normais, né? Tem vários tópicos, né? Você vê aquela que a gente gravou da seita, do TikTok, né? Que é uma coisa que hoje em dia é inaceitável, né? Na época ia ser normal. Aquela seita lá do TikTok, né? Ia ser normal. Todo mundo sendo explorado, assediado. Era assim mesmo. Então você vê que loucura, né? Aquele também, né, André? Dos Menendez, né? Que a gente tá vendo. Dos irmãos. É. Que sofreram...
Enfim. As coisas têm que ser revistas, gente.
As coisas têm que ser revistas, gente. Então tem é isso. Revista. As paquitas, você vê, anos pra gente falar sobre isso agora. Pra achar, olha, gente, que absurdo, né?
E por que que tem que falar agora? Pra isso não se propagar. Exatamente. Porque ainda está assim, né? Claro que algumas coisas melhoraram, mas ainda é muito absurdo esse meio.
Exato, né?
A galera tá falando muito, ah, mas era a época, era uma coisa do seu tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente não pode cair nessas conversas, sabe, gente?
Não pode, não pode normalizar.
Gente, era abuso infantil. Não é porque é os anos 90 que diminui o peso da responsabilidade dos adultos que estavam cuidando daquelas meninas, sabe? Eu não, nossa, eu fico de cara toda vez que eu leio essa conversinha.
Não, mas eu entendo total, Thaís. Mas assim, a real é que hoje em dia a gente é mais consciente. Eu Sim. acho, gente. Sim.
Muito mais essa geração agora.
E assim, realmente a gente falava assim, é um absurdo ter o testosterona, mas era mais normalizado, eu acho.
Tá maluco.
Era normalizado. Tanto que você vê no documentário elas falando que elas achavam que aquilo fazia parte, sabe? Que tinha que levar aquele esporro, porque ela era chefe e a chefe tinha que dar o esporro. E ela tinha que engolir e fazer o trabalho dela.
Estamos falando de crianças de 10 anos, gente.
Era isso que eu ia falar.
Olha como o chefe vai dar esporro. Quando a gente fala assim, o chefe vai dar esporro, já não é legal pra um adulto. Um chefe dando esporro, sendo escroto, te humilhando. Isso já não funciona pra um ser humano acima de 18 anos. Mas estamos falando de crianças. Estamos falando de crianças que eram exploradas, amiga. Elas não tinham hora pra acabar a gravação. 3 horas da manhã, um monte de criança gravando.
Até entendo que as mães não viram muita coisa. Por exemplo, eu, se minha filha é com 10 anos, que eu a Carol, por ela, tava fazendo propaganda, tá? Ela tava nesse momento na internet, sendo youtuber. E eu não deixo, porque ela é muito pequena e eu não acho que tem idade pra isso. Mas vamos dizer que eu comprei barulho da Carol. Eu tenho que ficar do lado da minha filha o tempo todo.
É isso aí. Tem que ser a mãe chata, empresária que fica
Entendeu?
Lá.
Entendeu? Você é a penteira, mas não vamos fazer com a minha filha, não vamos dar um esporrão na minha filha. Eu vou falar, minha filha, adeus. Carol, sinto muito. É teu sonho, meu amor. Quando você estiver um pouquinho maior, a gente realiza esse sonho.
Exato, gente.
A primeira coisa
ser.
Assim, é teu sonho, mas ninguém pode te tratar assim.
Ninguém
pode. É teu sonho, mas eu não te trato assim.
E tem que estar do lado. Tem que ser a pessoa... Quem é empresária? Eu sou empresária.
E aquela menina que nem contrato tinha, ela tinha uns 10, 11 anos, sei lá, não lembro. Ela nem contrato tinha, ficou anos e anos trabalhando.
Porque teve esses absurdos, gente.
Eu acho que as mães também eram apaixonadas e também tinham aquela idealização que aquilo era um sonho. Era um sonho para as mães também.
A mãe dela mesmo falou que só não falou nada, não tentou ter um contrato com a Marlene, nem nada, porque era o sonho dela e era o sonho da filha dela, era o sonho de todas as meninas naquela idade.
Então a garota ia em todas as gravações, ficava mais de 10 horas, era mais de 12 horas de gravação, porque eles gravavam 3 programas, acabava de madrugada. E as garotas não recebiam nenhum auxílio, nada, e não foram contratadas.
É muita loucura, gente.
E a mãe não falava nada, porque era o sonho da mãe, porque tem muita mãe que é isso, né? Que tem um sonho que a filha seja famosa. Que o filho seja famoso. Tem muita mãe que é assim.
Aquela Roberta Paquita morava em outra cidade. A família inteira se mudou.
Verdade.
Pra poder realizar o sonho da filha. Então, assim, pra tentar melhorar a vida da família. Então, olha a responsa que tem aí em cima disso, né?
Outra exploração infantil. A criança, ela não pode ter esse peso de sustentar uma família inteira.
É, né?
Tipo, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Se a mãe vai acompanhar alguém, mas tem que... Não pode ficar um pesar se você perder isso aqui. A gente vai passar fome. Não pode, porque a criança não tem essa obrigação. A criança tem a obrigação de estudar, de brincar, de ser criança.
E a criança acaba se submetendo por conta dessa responsa que ela tem nas costas. Então ela acaba aguentando mais coisa.
Não, porque aí os pais jogam essa responsabilidade. Me desculpa, mas jogam.
E foi, lembra aquela Paquita que falou que até o apartamento não era deles, que era negócio lá do eu não entendi, do show, do programa, né? Que elas tinham um apartamento que elas... Então acabou, foi demitida, perdeu o apartamento. Tipo, vai embora, vai pra onde, né? É muita responsabilidade.
Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?
Eu sei que assim, eu assisti ao doc, mandei uma mensagem pra Andréia. Andréia, você tem que assistir. Eu tô muito chocada. A Xuxa acabou pra mim. Eu sou uma fã da Xuxa.
Eu também, eu sou fã.
O documentário, pra mim, trouxe uma visão pra Xuxa negativa.
Total. Esse documentário, eu não sei se a Xuxa achou que ia ser bom pra ela, que ia ser bom pra imagem, ou se ela não
eu
tinha
acho
escapatória.
Que, eu acho que era isso. Não tinha escapatória.
Que ela não tinha escapatória.
Ela não tinha saído do documentário acontecer e ela ou entra na dança ou vai ficar pior.
Eu acho que ela fez o documentário pra falar mais mal da Marlene.
Um documentário não era o suficiente, tinha que ter dois pra falar mal.
Eu não sei como que foi, se foi uma coisa junta com as Paquitas, ou se ela viu que ia acontecer de qualquer jeito e ela tinha que se unir, entendeu? Eu não sei. Eu só sei que pra imagem dela, se ela achou que ia ser positivo, pra mim não foi. É. Pra mim revelou uma outra Xuxa que a gente não esperava.
Quase 24 horas por dia com as meninas, falar que não sabia.
Foi cômodo pra ela, gente. Olha só, se eu tenho uma relação de amor, de amizade, com uma equipe de trabalho enorme que tá comigo, em show, me acompanhando, e de repente, uma pessoa, que é a pessoa que dá esporra, a pessoa que, né, tudo bem, comanda pra vida, mas uma pessoa diz que elas todas fizeram um complô contra ela, você não vai tirar satisfação com uma pessoa sequer. Não tem ninguém ali mais chegado a você que você vai querer tirar satisfação e falar, gente, vem cá, me diz o que aconteceu. Você não vai querer escutar o lado da história da pessoa.
Amiga, e o agravante, ela tá falando de crianças.
Exatamente.
Eram meninas adolescentes.
Sim. Exatamente.
Então você não ia conversar com aquelas meninas que você tem contato desde os 10 anos de idade dela? Tinha Paquita desde 10 anos ali. A questão é, ela sabia como era a Marlene. Ela podia ser cega pela Marlene, porque ela achava, ela ainda usava a Marlene. Mas ela sabia como funcionava, como a Marlene era abusiva, ela não podia ter. Ah, tá bom, a Marlene falou que vocês não prestam, não quero nem falar mais com vocês. Não é assim, gente.
É, eu fico confusa. Estão falando de eu fico criança. Dividida, porque assim, eu vejo que ela. A Xuxa também foi vítima nisso. A
Agatha tá cega ainda,
eu
gente.
Eu fico dividida. Eu fico dividida entre amor e decepção, porque assim, ela, no, em determinado momento do documentário, ela reconhece, ela fala com as próprias palavras: olha, gente, eu fui omissa, eu não olhei pra vocês, eu tava preocupada comigo, né?
Ela tava preocupada com a carreira dela.
É, então assim, ela fala, eu tava cega, né? É, enfim, eu achava que era assim mesmo. Por um lado, ok, ela falou isso. Por outro, eu achei que realmente faltou um pedido de desculpas mais...
Então, Agatha, isso tudo é muito bonitinho.
Um pedido de desculpas.
Todas fossem maior de idade. A Xuxa era maior de idade, as outras eram crianças. Eu vou bater nessa tecla
da criança. Claro, ela era...
Porque pra mim é um absurdo, gente. Foi exploração infantil o tempo todo. Foi abuso infantil. Foi abuso. Uma mulher que manda as crianças, tira a roupa. A menina, mas eu tô sem sutiã. Não interessa, vai todo mundo ficar nu aqui.
Nossa, isso daí, nossa.
E ficar dizendo, ah, você tá gorda, você não vai...
Não, isso é absurdo.
Você não vai gravar, humilhar as meninas. Que isso, gente? Que é isso?
Não, ela...
Que
ela...
Só da Xuxa é esse,
que
gente?
Que só da Xuxa é esse?
Que só da Xuxa é esse?
É isso, então, é isso que eu achei que faltou no documentário. Uma sinceridade, um arrependimento mais nítido, sabe? Tipo, meninas, me perdoe, eu fui tão ruim quanto a Marlene. Ela não se coloca no mesmo lugar que a Marlene.
Ela não pediu perdão.
Ela se coloca...
Ela falou, ah, eu fui assim, a Marlene era ruim comigo. Mas ela falou, me perdoa, meninas, me perdoa.
É, isso que me incomodou.
Sabe?
Ela falou um perdãozinho, ela pediu uma desculpinha ali, meio fajuta.
Mas muito,
muito en passant.
E na hora de falar da Paquita, que a Paquita que foi X9, ela botou uma pilha fodida.
Nossa, é isso! É isso que me incomodou!
Escrota! Nossa. Escrota!
Porque ela ali não hesitou. Ela
não hesitou,
ela...
Ah, eu tenho alguém pra demonizar no meu lugar.
Exato, ela foi...
É. Exatamente.
Uma Paquita colocou panos quentes e ela foi colocando lenha.
Isso! Uma falou, não, mas a gente, né, a pessoa tava assustada, era nova, e ela, ah, não, gente, ela...
E aí, Xuxa, se você errou... Se você errou, por que uma menina que era uma criança, com medo de perder o teu amor, não podia errar? Gente.
E é doido?
Nesse momento, eu fiquei muito pé no documentário, porque ela foi lá. Ah, não, gente, não. Não, ela foi traidora, babá. Aí ela foi, tipo...
Não, gente, vamos mais uma vez falar aqui. Ah, teve a X9. Por que as pessoas ficam todas nessa ânsia de crucificar a X9? Estamos falando de meninas que eram exploradas e sofriam abusos.
Exato.
Essas meninas ficaram todas sequeladas. Não me venha dizer que não, porque ficaram. Não tinha acompanhamento psicológico pra essas crianças.
Sequeladas e assim, amiga, todo mundo ali deve ter problema e é entendível que tenha problemas, sabe?
Exato.
É claro.
O que essas meninas viveram não foi pouca coisa, não. Se tivesse ali, o meu jeito de ser, eu ia mandar chupar no cu e a Marlene, não ia durar.
Isso é uma coisa que me conforta, eu acho que você não se submeteria.
A Mary Jo não ia durar, porque ela ia você falar, gente, vai a merda, não sei o quê.
Pô, Mary Jo, tinha que ter sido Paquita.
Que teve umas que largaram. largaram. A Sorvetão falou, não é pra mim isso aqui, gente. Chega, garota doente, não podia faltar se você não vier, então eu não vou mais.
É, teve aquela menina que sumiu, né? Teve aquela menina que parou de participar do nada e nunca mais voltou.
Aquela Dai ali, eu queria tanto.
Teve uma que não conseguiu voltar de fora, que também se lascou, foi cortada das gravações, foi muito doido.
Gente, e esse absurdo de Paquita em teste? 7 meses de teste, 8 meses.
Oito meses, gente. A Luciana Vendramini.
Trabalho gratuito.
Não teve uma que passou de ano? Anos, assim, fazendo teste?
Foi, teve uma que tinha 2 anos.
Tá maluco? É 3 meses só, gente.
A tal da Miúcha ficou uma eternidade pra ser Paquita. E ficava indo toda a gravação.
A Miúcha é de cabelo enroladinho. A Kátia Paganotti, não é?
É.
A Kátia Paganotti estudou comigo.
Ela estudou com a gente, estudou.
Ela fez um trabalho em grupo comigo. Na hora de apresentar o trabalho, ela não quis ir apresentar. Eu fui sozinha, porque ela se negou.
Amiga, você devia ter ficado no meu grupo, que eu apresentei tudo. Eu me lembro desse trabalho.
Não, Andréia? Eu tava chocada com a Andréia, com a destreza que ela fala. Eu fui lá tremendo, com a voz trêmula. Aí o cara deu nota baixa pra ela, deu nota alta pra mim, falando assim, porque ela, não, ela se negou.
Mas por que ela se negou? Tá com medo?
Amiga, uma Paquita que vai na televisão tá com medo de quê?
Pô, aí ela você tem um ponto, meu irmão.
Realmente.
Aí você tem um ponto.
Mas, amiga, elas não tinham tempo pra fazer nada. Você tá entendendo?
Estranho, né?
Que essas meninas não tinham tempo pra estudar, porque era gravação até 4 horas da manhã. E...
Sim, elas iam pouquíssimo na escola. É uma escola muito forte, claro, mas iam muito pouco.
Elas não tinham tempo, amiga. Olha, as pessoas que estavam no meu grupo, que tinham tempo, ninguém fez nada. Eu fiz o trabalho todo sozinha, eu fiz o cartaz, eu apresentei, eu fiz tudo. E ainda foi bem traumático esse dia dessa apresentação. Porque o professor, olha que absurdo, gente.
Era o tarado, né?
Era o tarado, aquele de química.
Meu Deus, cada vez melhor.
Eu tava apresentando muito empolgada o trabalho, e aí eu percebi que ele não tava olhando pra altura do cartaz.
Ai, meu Deus.
Ele ficava olhando que a gente ia de sainha, aquelas coisas. Tava olhando pra minhas pernas. Aí eu fui baixando o cartaz assim. Foi baixando, sabe? Falei assim, ah, se você tá olhando pra baixo, então aqui, ó, que você tem que olhar pra isso aqui. Aí, quando eu tampei as minhas pernas todas com um cartaz, que eu fui descendo, via que não adiantava. Quando eu tampei tudo, ele bateu o palmo e falou, nota 10. Acabou.
Olha aí.
Pra ele, acabou. Não tinha mais motivo pra eu estar ali na frente falando.
Nota 10.
Eu vou fazer uma aspas aqui. Vou sair do assunto. Amiga, eu li um negócio essa semana que eu lembrei tanto da gente na escola, que era assim, ó. Queria saber se esse pessoal que tampava a prova na hora das provas já tá rico.
Eu nunca tampei, tá? Eu deixava.
A André dava escolas todas.
Eu, inclusive, troquei com a minha amiga um de matemática, que ela tava super mal. Eu troquei com ela. Troquei, amiga. E fiz a prova dela, porque eu era boa. Naquela época, eu era boa. Aí eu fiz o meu, fiz o dela, e aí a gente já não tá boa.
É.
Olha, aí eu não me incomodava que colasse de mim, não. Eu deixava a folha pro meu amigo atrás. Eu deixava a folhinha, assim, mais aberta pra ele ver.
Eu ficava na minha, entendeu?
Eu não tinha problema com isso, não, também.
Tem gente que, não, eu estudei, você que vai se
ferrar. Isso é uma competição da vida.
É uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa.
Gente egoísta, tipo Xuxa. Gente egoísta.
A pessoa tem que entender que a escola é um networking. Se você se fecha, você também vai ficar isolada.
Vai ficar isolada.
É um jogo de um ajuda o outro. Olha aqui, ó. Você me ajudou, agora entendeu? Era assim. Pelo menos comigo era assim. Era meio que um troca-troca.
E também tinha vezes que a gente viajava e que não ia poder se dedicar a um trabalho em grupo.
Isso.
Por exemplo, mas você assumiu outro trabalho, eu assumo esse aqui. Tem essas paradas, entendeu?
A broderagem. Tem que ter, gostoso. Tem que ter a broderagem.
Ai, que delícia. Ai, que delícia, meu amor.
Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?
Então, a gente já tá falando desse negócio de Paquita trabalhar por muito tempo, sem ganhar, era a Luciana Vendramini. 8 meses de teste. Pra mim, ela foi Paquita, gente.
Ela foi, gente.
Que teste é esse?
Eu, no lugar dela, falaria, ó. Fiquei 8 meses lá no show da Xuxa. Pois mas ela não foi condecorada. Ela não ganhou salário. Então ela podia, eu fui Paquita de graça.
Alguma coisa ela tinha que ganhar, eu também concordo.
Foi trauma só, amiga, foi trauma que ela ganhou.
Só os gritos da Marlene que ela ganhou.
Uhum, foi isso.
Mas pois é, entendeu? E as Paquitas no documentário ficaram peixe, né? Falaram, ela não foi Paquita e tal.
Mas elas ficaram peixe porque ela acabou posando nua de Paquita e acabou sexualizando as meninas muito novinhas. Crianças de 10, 11 anos.
Não pode incentivar a sexualizar meninas.
É, ela não podia ter feito isso e a própria Playboy, né? Não poderia ter aceitado isso. Mas, né? Estamos falando de anos 90.
Estamos falando de quando o programa à tarde era roda e avisa um menino. Era a, como é que, Rita Cadillac de biquíni enfiado na bunda, com a bunda assim, ó, e a perereca na televisão. Era assim.
Era bem gostoso.
Era.
Era banheira do Gugu.
Sábado à tarde.
Pega esse sabonete gostoso. Todos os homens de pau duro naquela banheira. Era um horror, gente.
Nossa, tinha aquele sabonete do Gugu que os caras ficavam limpando as meninas de barro com uma mangueira e elas com a cabeça branca.
Meu Deus.
Mano.
Aí ficava tudo pertinho de fora.
Gente.
Era assim, gente.
E aí eu entendo as paquitas ficarem chateadas.
Isso eu entendo. Eu entendo elas não terem gostado do negócio da Playboy. Mas dizer que ela não foi paquita, eu acho que foi.
A outra menina que nunca foi reconhecida como paquita ficou lá anos, sorteava as cartinhas com a Xuxa. Ela ficava além das paquitas, que ela ficava no programa durante o show da Xuxa, lá abanando o pompom. Depois ela ainda ia pros sorteios, que as paquitas não iam. Então a garota trabalhava mais que as paquitas. E nunca foi reconhecida, nunca ganhou nada por isso. Foi só exploração. Então foi muita exploração infantil, foi muito abuso, entendeu? Foi muito tudo errado.
E você consegue ver no documentário, amiga, elas estão sofridas. Tem umas ali que choram ainda. Você vê elas chorando.
Não, essa própria
é uma marca, uma mágoa, né, gente?
E ficou anos lá, a pequenininha. Ela fala que se tivesse um teste hoje, ela faria, porque parece que ficou uma coisa mal resolvida na vida dela e tal.
Sim.
Gente, que horror. Imagina os traumas.
Não, essa, é. E essa, a Globo, eu não sei como que a Globo, hoje em dia, não tem que dar indenização pra essas meninas, de todos os absurdos. Eu não sei como não cabe um processo aí. Eu não sei como que a Globo teve coragem de lançar. Sabe, admitir que explorava essas crianças, entendeu? É muito tudo surreal. Adolescência é uma fase que a gente é super inseguro e que tem vergonha de tudo. Depois que a gente velha, a gente liga o foda-se pra um monte de coisa. Mas eu, a Mary Jo, a gente já era insegura com o nosso corpo, sendo magérrimas, sendo lindas e perfeitas. E éramos super inseguras. A gente tinha vergonha.
Gente, eu tinha um lugar na praia que eu falava assim, Andréia, quando a gente tá mais gordinho, eu tenho um lugar pra gente ir que ninguém vê a gente. Olha só que louco. Era o Escondem. E eu levava uma galera, tá? As meninas lindas de Ipanema, todo mundo daqui a pouco começou a ver a Trapper Point o negócio, né? Porque, tipo...
Aí acabou todo mundo se vendo de qualquer jeito.
Mas olha a loucura.
Amiga, eu me lembro que a gente andava em câmera lenta até a água pra não balançar nada na bunda.
Que horror, você lembra, vê, gente? Olha isso, olha que prisão.
Ia andando devagarinho, falando, ó, vamos devagar pra não balançar nada. E nós já éramos inseguras.
É,
super. E não tinha ninguém pra dizer, você tá gorda, você tá horrorosa, você não vai participar, que você é uma desleixada. E era isso. A Marlene humilhava aquela as meninas 24 horas por dia. Assim, já é um absurdo você humilhar a pessoa só com ela. Outra coisa é você humilhar na frente de todas as outras, entendeu?
É uma coisa a gente dizer que a Marlene tinha que ser uma pessoa forte naquela época, mas ela não precisava humilhar nenhuma menina.
É isso que eu acho triste, porque a Marlene, ela tinha tudo pra ter sido o oposto, a figura...
A defensora daquelas meninas.
Forte, defensora, porque ela era uma oprimida, né? Uma minoria, né? Uma Sim. mulher negra naquele meio, enfim. Então ela tinha tudo, né? Pra ter virado a voz, né? Feminista, tipo, vou proteger essas meninas, olha aqui, ninguém vai tirar farofa com elas.
E ela tinha tudo pra inserir a diversidade, né?
Isso!
Mas não podia nem ter cabelo enrolado.
Podia.
A primeira paquita a ter cabelo enrolado foi a Miúcha, depois de, sei lá, 3 anos de teste, nunca vi isso.
Exato!
Entendeu?
E ainda teve aquela menina que ficou fazendo o teste, que foi lá pra final, deu entrevista e não conseguiu, ela também tá no documentário, é muito triste, nossa. Muito triste.
Menina linda e ela falou, né?
E ela era perfeita, né?
Perfeita.
Linda, maravilhosa e falou. A cor da minha pele, né? Não permitiu. Tem uma jornalista no documentário que ela, inclusive, fala uma coisa muito interessante que eu até guardei aqui, que ela fala, né? Que o negro americano luta pra acabar com o racismo. E o negro brasileiro luta pra convencer que o país é racista. Porque o Brasil insiste em falar, não, que nós não é somos um país racista.
Exatamente.
Nós somos um país aberto a todo mundo, entendeu? Isso é balela, gente.
Balela.
O racismo está entranhado no país inteiro, entendeu?
Você não vê esse Thiago Leifert revoltado, dizendo, eu não sou racista. Quando você tá gritando, eu não sou racista, você é racista. Se as pessoas pretas estão dizendo, você teve atitude racista, você tem que pedir desculpa.
Ele levou uma menina preta no programa dele.
E não deixou ela falar.
Uhum. Tudo que ela falava, ele retrucava. Foi um show de horrores esse negócio.
Foi horrível. Eu me senti muito mal assistindo isso daí.
Horrível.
Ele ficava atrapalhando. Ela tava tentando falar de uma vivência dela, de uma coisa horrorosa que aconteceu com ela.
Ela era doméstica, né?
É, que a patroa dela falou que ela tinha roubado uma coisa na casa. Ela tava tentando falar sobre isso, daí ele corta ela e fala, e você não tá falando nada com nada.
Que isso? Eu não vi isso, gente.
Um horror, amiga. Um horror.
Ele falou, ele fez vários desses. Vários cortes dele.
Meu Deus, né?
Então, quer dizer, se a pessoa tá passando pra você, essa foi uma atitude, você tem que rever, porque nós fomos, gente, infelizmente, nós fomos criados pra ser preconceituosos. A gente nasceu no mundo que nós fomos criados pra sermos racistas, homofóbicos, pra ser tudo. Né?
Uma
a
bolha.
Gente que tem que se desconstruir.
Machistas.
Machista, tudo.
Tudo
e ainda
tem
é
que
assim,
se desconstruir.
A gente tá se desconstruindo.
É, porque lembra as piadinhas que tinham antigamente, que horror que eram?
Mas ainda tem coisas que a gente pode achar que não é, mas tá ofendendo. E se tá ofendendo, você tem que pedir desculpa.
As piadas racistas contra judeu, contra negro, contra mulher.
Era normal na televisão, na escola. Esse Leifert aí, por exemplo, ele tinha que estar numa posição, ao contrário, uma posição de humildade. Não, eu quero ouvir, vamos lá. Porque a pessoa branca tem que entender que todo branco é um racista em desconstrução, gente. Tem sempre alguma coisa pra desconstruir. Então ali, naquele momento, ele tem que estar nessa posição de ouvir. Não, eu quero saber, porque quando você já se mete, eu não sou racista, eu não quero ouvir, aí você já
aí
tá mostrando.
Você é o carimbo do racista. Esse é o carimbo, carimbou que é racista.
A gente até falou no podcast essa semana, né, Carol, que na sequência disso, desse rolê todo,
no dia seguinte,
ele abriu outra live, né, amiga? O que, que ele falou mesmo?
Ele falou que não ia pedir desculpa, que as pessoas só queriam o espaço pra divulgar o trabalho delas, e que não era pra as pessoas, assim, ele tava falando com o público dele, né, ele falou, não se enganem, isso daí é orquestrado.
Olha
isso daí tem motivo e tem porquê.
Então, humildade não existe.
Entendeu? Então, é um cara que não quer. Ele não quer.
Não quer. Não quer.
Ele não quer. Não quer nem admitir. Ele perde a oportunidade de ficar calado. Perde a oportunidade de ser humilde, de pedir desculpa.
De aprender, de escutar e de evoluir. Sim. Entendeu? Porque você, quando tem humildade pra escutar o que é pra você novo ou o que é pra você diferente, você tem a humildade de estar com seus ouvidos abertos, seu coração aberto, você tem crescimento. O orgulho das pessoas destrói as pessoas.
Exato, você aceitar que tá ferindo os outros. Você feriu, a pessoa tá dizendo, eu estou me sentindo ofendida. Ah, mas eu não quis dizer isso. Mas me ofendeu. A maneira como você falou me ofendeu. Então, o que que isso você faz nessa hora? Desculpa, né?
Exato. E você vê, e essa jornalista também fala outra coisa. Ela fala, o problema também não era só da produção, era da sociedade brasileira, né, como um todo. Então, você vai botar meninas negras, as pessoas iam rejeitar aquilo.
Imagina, eu também acho que nessa época tinha esse problema. Grande.
Não, óbvio que ela não ia receber nessa época, cara. Muito.
Exato. Então, é uma mudança social, porque eu me lembro, gente, nos anos 90 e pouco, 2000, eu tinha um amigo que trabalhava numa agência e eles, né, faziam sites lá pros shoppings, campanhas e tal. E aí botaram uma família negra, né, numa campanha de um shopping grande lá do Rio de Janeiro. E o, sei lá, o supervisor, sei lá, o gerente falou, não, porque isso aqui não vai vender, as pessoas não vão gostar, entendeu? Então assim, era um problema geral das mídias e da sociedade, né?
De não querer representar todo
exato.
Mundo, só uma minoria privilegiada.
Então é uma coisa que tem que mudar, né? Não só na mídia, mas na sociedade também, né? E que agora a gente tá vendo uma mudança e tal, mas, né, ainda tá longe de ser, né, o ideal.
Eu, hoje em dia, quando vejo uma marca que não traz diversidade, já tá errado.
É, verdade.
Sim. É, a gente falou também da maquiagem da Mari Said, vocês viram isso aí?
Nossa, verdade.
Não.
Ela fez uma linha de maquiagem e não colocou um contorno pra pessoa negra, nada, nada, nada.
Nada.
Só pra branco, tipo, em 2024.
Meu Deus, gente.
E assim, o que que eu sentia? Essas meninas, as primeiras paquitas, né, que aconteceu toda essa coisa da X9 e tudo mais, elas, na verdade, se sentiram que elas tinham que permanecer naquele cargo de paquita, que elas estavam perdendo espaço. E só veio à tona tudo o que acontecia dos abusos porque elas foram deixadas de lado, porque talvez se elas tivessem continuado com a mesma atenção e continuado em foco, elas perceberam que se elas não fizessem alguma coisa, foi um grito de socorro.
Uhum.
Elas queriam fazer alguma coisa pra continuar em evidência no show da Xuxa, que elas iam perder.
É verdade.
Elas queriam mostrar que elas tinham valor. Elas queriam mostrar que, olha, a gente pode mais. A gente pode oferecer mais. Vamos escrever a história das paquitas.
Na verdade, não ia ser um livro. No começo, ia ser uma peça.
Elas queriam fazer.
Tipo confissões de adolescente. Era confissão de paquita. Isso.
É, isso.
Elas mesmas não tinham noção. Porque a história delas era de desgraceira, gente. E aí se tornou uma parada que parecia um ataque a Marlene. Mas é porque era o que elas viviam. Então as confissões só saía podridão. Elas mostrando que eram exploradas, elas mostrando, sabe? E aí, não tinha parte boa quase.
Não tinha, gente. Foi uma terapia pra elas.
Elas achando que ia montar uma peça e tava um relato de abusos Inacreditável.
Sabe como é que eu imagino, amiga, que devia ser, assim, engolindo sapo toda hora, e aí, de repente, uma fala e a outra fala, e o negócio explode, sabe? E vem...
Isso!
Exato!
Eu acho que devia ser uma coisa muito velada no começo, devia ser uma coisa muito engolindo aqueles sapos, achando que tem que engolir, e de repente se reúne aquele monte de menina. Estouraram! Humano, gente! Mais do que humano!
Elas eram reprimidas, então... O esporro que elas levavam, você acha que elas comentavam com a amiga do lado, com a Paquita do lado? Não, porque elas tinham vergonha do esporro que elas tinham. E tinha uma competição entre as Paquitas. Todas elas guardavam pra elas. Elas não compartilhavam as dores, né? Elas guardavam tudo pra elas. E tinha assim, ah, eu tenho que me superar. Eu tenho que me superar. Existia também uma competição entre elas.
E deve ser muito difícil você estar em evidência e daqui a pouco ninguém querer saber de você, porque elas nada mais eram do que um produto. A partir do momento que a Marlene não tá acreditando mais que o produto é um produto de sucesso, que tem que mudar, porque a Marlene já estava fazendo uma mudança. Senão elas não teriam tido esse vamos fazer uma peça. Então, assim, elas eram um produto que não servia mais. Essa que é real. Estavam sendo jogadas de lado.
Elas já estavam até sendo descaracterizadas. Elas não usavam mais as roupinhas de Paquita, não era chamada de Paquita.
Umas roupas horríveis.
Horríveis.
Ai, gente, essa caracterização eu preciso falar. As Paquitas eram as soldadinhas, né? As menininhas branquinhas, lourinhas. E aí, quando entrou duas meninas morenas, eram as bandidas. As bandidinhas.
Olha que louco,
nossa,
né?
Nossa!
Verdade! As irmãs de Itália.
Jesus amado.
Olha que coisa, gente.
Olha a mensagem, gente. É muito absurdo. E elas não eram meninas negras. Elas só tinham cabelo castanho. Então, a negra ia ser o quê se entrasse lá?
Exato, pra você ver.
Porque se a morena já era bandida...
Exato, pra você ver.
Não tinha espaço pra meninas negras. Não tinha. Não podia. Era errado. É como se fosse errado nascer negra, entendeu?
Aquelas músicas que tocavam em inglês. Como é que é?
Ai, não.
Man.
Eu sei que música é essa.
Então, Ana, todo mundo lá cantando.
Gente, todo mundo, as crianças, não quer ninguém de pau pequeno. Olha aí que gostoso. Gente.
Todo mundo assim, ó.
As crianças tudo feliz.
Então, Ana, gente, que loucura.
Então, Ana, gente.
Louco. Gente, os indígenas lá no programa e ela cantando índio, fazer barulho. Eita. Que vergonha, tanta vergonha.
Ai, meu Deus.
Dor física.
Foi uma época difícil, gente.
Uma época difícil. E o mais assustador é que isso tudo era normal pra gente, né? É horrível. Por isso que realmente a gente não pode deixar.
Hoje a gente não pode olhar essas coisas e achar normal. Achar, a gente olha como era absurdo. A gente não pode deixar.
Não pode, gente. Lembra, gente? A gente, assédio era normal, era totalmente normal.
E se a gente começar a voltar pra trás, tudo era normal. Tudo antigamente, mais atrás ainda, era normal a mulher não poder votar, não poder trabalhar.
Exato.
Era normal escravizar as pessoas. O mundo tem que evoluir.
Tem que evoluir, gente.
E a gente não pode normalizar. Gente, isso aqui é um absurdo, não pode se perpetuar, né?
É verdade.
E aí são lutas, assim, de séculos.
De séculos, gente. Porque,
entendeu?
Meu Deus.
Que não acabam nunca. Porque vão ter sempre coisas absurdas. Mas esse movimento recente do Me Too, tá aí, tá uma onda, tá um tsunami. E as pessoas, a partir de agora, eu acho que devem estar com mais medo. Não é porque elas não querem ser abusivas, mas com mais medo.
Ah, com certeza. A história hoje é outra, porque ainda é difícil pra mulher provar? Ainda é difícil pra mulher provar.
Ela ainda vai sair errada.
Mas era muito fácil você duvidar da vítima.
Antigamente não, amiga. Ainda é, porque aquele documento do TikTok, a menina vai lá na polícia, fala, e aí o cara vira pra ela e fala assim, beleza, mas é só palavra contra dele. Tem que ter mais vítimas. E tem que ter muitas vítimas.
E ainda tendo prova e tudo mais, ainda assim.
Mas é um pouco melhor do que era naquela época.
Um pouco menos pior.
Mas é muito difícil pra vítima ser acusada. Ah, é? Mas por quê? Que você tava vestindo o quê? E por que que você tava lá? E por que que você não gritou?
Isso é ridículo, né? E assim, a gente mesmo achava que a gente era culpada por estar com uma roupa curta.
A gente achava.
Também eu tô com essa saia, o cara não consegue se controlar. É por aí, não é?
A gente achava, gente.
O cara é um animal indomável que não consegue se controlar. Gente, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né?
A gente achava. E pior que a gente achava.
É. Aí depois dessa época veio as outras Paquitas, né?
A
Xuxa
geração.
Já não quis ser amiga delas. A
é
Xuxa
verdade.
Já foi uma escrota geral. Tipo, não se aproximem de mim.
E isso é um grande erro, porque ela não contratava pessoas maior de idade. Ela contratava meninas menores de idade que idolatravam ela.
Isso aí. Mas esse é o perigo, né, gente, da idolatria, né? Você vê. Ela, a própria
Xuxa...
se torna uma pessoa mimada, entendeu? Porque ela sabe que tá tudo aos pés dela. Então, você vê, até essa omissão dela com as paquitas, né? Tipo, é tudo muito assim... E você vê as paquitas muito felizes e abraçando ela, assim, tipo assim, olha, não tem problema nenhum, não precisa pedir... Né? Como assim, ó, nem precisa falar nada. Porque essa idolatria existe até hoje,
até
né?
Até hoje.
E coloca a Xuxa numa posição, né, de uma pessoa mais, assim, mimada.
Mimada, isenta do que aconteceu.
Uhum. E meio isenta, que você vê que ali tá todo mundo no final abraçando ela de mão dada, sabe? Tipo assim, é aquele sentimento de Xuxa, você também sofreu, sabe?
Elas ainda querem a aprovação da Xuxa.
Sim.
Ainda querem ser aprovadas por ela.
Ainda querem.
Isso, querem.
Ainda querem migalhas da Xuxa. Elas Exato. Ainda querem migalhas.
É aquela coisa, quando a gente é criança, adolescente, o que é colocado na nossa cabeça vai ficar pra sempre. É muita terapia pra mudar.
Imagina.
Aquela maluquice toda foi colocada na cabeça delas quando elas tinham 13, 14 anos. Imagina se hoje em dia elas não estão tudo bugada a cabeça, hein?
Não,
tá
eu com certeza.
Bugada, tá tudo sequelado.
Se eu tivesse ali, eu ia estar querendo a aprovação da Xuxa igual. Eu ia estar querendo abraçar a Xuxa, eu ia estar querendo ser a favorita
da
Xuxa.
É a famosa síndrome de Estocolmo. É, a pessoa acha que a Xuxa não, era a Marlene. Mas a Xuxa era maior de idade.
Uhum. Mas aí a gente vê a Xuxa continuando com esse discurso.
Ela defende.
Olha o jeito que a Marlene fazia, olha não sei o quê. Uhum. Ela meio que joga tudo pra Marlene. Ela ainda, igual a gente tava conversando.
É malandra, tá? É malandra.
E não sei se vocês lembram que tem uma hora que ela fala, é no último episódio que elas estão todas no sofá, aí ela fala assim, ai, se vocês tivessem vindo falar pra mim, porque é o negócio do livro, né? Se vocês tivessem vindo contar pra mim o que tinha acontecido, provavelmente eu nem ia acreditar, porque eu não admitia que ninguém falasse mal da Marlene pra mim.
É, isso pelo menos ela foi sincera, né?
E não tinha o que essas meninas fazer.
Eu achei tão válido essa parte.
As meninas sabiam disso.
Uhum. E tem outra coisa.
As meninas sabiam disso. Todos os abusos que todas sofriam ali, a Xuxa recebia como algo maravilhoso. Ela achava que a Marlene era uma gênia, que era uma pessoa que alavancava a carreira dela, que a Marlene era insubstituível. A Marlene falava que todo mundo era substituível, né? Mas a Marlene se colocou num lugar que ela era a alma do negócio, que ela era insubstituível e a Xuxa comprou, né? E deixou ela fazer com as meninas o que ela fazia com ela.
Falta de empatia da Xuxa.
Esse é que é o grande perigo. A Xuxa era ingênua, etc. A gente não vai tirar, a gente não pode também culpar a vítima. Ela foi vítima.
Ela foi vítima também.
Ela foi vítima. Mas como ela sabia como era a Marlene, ela não poderia ter deixado isso se replicar com crianças.
Exato.
Sim. E não foi empática.
Eu não gostaria, amiga, eu não aceitaria ver uma pessoa tratando mal criança na minha frente.
Exatamente.
Eu não ia aceitar isso. Eu não aceitaria. É. Comigo é dizer, não, eu tudo bem, eu tô aqui por escolha, sou maior de idade, etc. Agora, essas meninas não sabem.
E assim, eu realmente saí com uma visão da Xuxa. Talvez eu esteja vendo a pessoa carne e osso, a realidade. Talvez não. Tenho certeza que todo mundo idealizou um ser de luz, um anjo, que não era real, que não existe ninguém que seja assim. E a gente tenha visto de perto os defeitos dela e isso doeu. Acabou com o meu sonho de infância. Ok. Mas assim, talvez também, eu acho que eu me coloquei muito na pele dessas meninas, porque meu sonho era ser elas e não ser a Xuxa. E eu imaginava que era um mundo cor-de-rosa e eu me senti na pele delas sofrendo o que elas sofreram. Porque Sim. realmente, as únicas vítimas pra mim, real, tá? Eu sei que a Xuxa passou maus bocados com a Marlene, mas pra mim, real, são essas meninas.
Por serem crianças. Quando aconteceu o incêndio e foi todo mundo dispensado, você imagina o trauma dessas meninas. Porque elas viram crianças com queimadura, elas viram o horror que foi. E saiu dali, foi todo mundo dispensado, acabou o Xuxa Park, será que era aquilo?
Como se fossem adultos, né?
É. Uhum. Elas estavam ajudando
adultos as crianças precisam de tratamento psicológico.
E não foi dado uma... Ela não ligou pra nenhuma menina. A outra, tudo bem. Vamos dizer que a outra, ela achou que era um complô contra ela. Vamos botar isso na balança. As outras, estavam com complô contra ela, não quero falar com elas. Acreditou lá, validou o carimbo babaca da Marlene. Mas e a segunda etapa? Que eram as meninas que foram dispensadas todas depois de um incêndio, uma parada super traumática, que ela sequer foi dar um telefonema ou chamar essas meninas pra ter um último contato. contato. Não. Dispensou como, sabe?
Ela foi atrás das pessoas que foram afetadas, né? As crianças, as famílias. Mas as paquitas...
Gente, elas tratavam essas meninas igual nada.
E essas não fizeram nada com ela. E aí?
Tratavam
elas como se elas não fossem
era
nada.
Era objeto.
Era objeto. Aquela,
produto,
gente. Ali, o primeiro produto. Episódio que fala que elas trabalhavam de manhã e aí ia pra show. Aí no show elas enchiam bexiga. Aí na bexiga dela elas cantavam. Gente, elas faziam tudo. Tudo, tudo pra funcionar o programa. Olha aqui. E elas tratavam igual nada, mano. É muito bizarro.
Muito horrível.
Elas eram um apoio essencial pra Xuxa. Que a Xuxa não conseguiria... ter um programa, fazer nada sem a ajuda das meninas, ficou naquela posição de que eu sou estrela e vocês estão aqui pra me servir, é isso.
Exatamente.
Realmente.
Só que a que custo, né? E eram crianças, estamos falando de crianças. Se ela queria ser servida, ela contratasse adultos, maior de idade, contratasse como uma agência, uma coisa diferente de chamar no programa dela, vem ser minha paquita, vem viver no meu mundo cor-de-rosa aqui comigo, ser minha amiga. Isso que foi, assim, de um nível de crueldade sem fim.
Eu preciso dizer que eu não peguei essa época da Xuxa no comecinho, né? Eu sou de 92, então é de 92 pra frente. Na minha cabeça, o meu imaginário era que toda paquita devia ter uns 17 pra frente. Quando eu assisti o documentário e vi que tinha de 9, 10, 11 anos, eu falei, gente, o que tá acontecendo?
Foi o primeiro comentário que você falou ainda. Meu Deus, que menina ali.
E o mais surreal, por que que meninas de 9, 10 anos têm que desfilar de biquíni na frente da Marlene pra ser aceita ou não?
Ah, é muito bizarro.
E tem que fazer dieta com 10 anos.
Sim. Amiga, ai, gente, que se alguém vira aqui e fala assim que a sua filha tem que se apresentar de biquíni pra avaliar o corpo de uma criança, você vai botar?
Pelo amor de Deus, gente. Coisa horrível, né?
Por que você quer ver a minha filha de biquíni?
O tanto de transtorno alimentar.
Criança é criança.
Ser doente. Nossa, é coisa de doente.
O que você tem que avaliar o corpo de uma criança, gente? Que nível de doença é esse, gente? Coisa doentia.
Pois é, e dizer que tem que emagrecer. Ó, você tem 15 dias aí pra emagrecer.
Criança
garota...
de 10 anos emagrecendo 5 quilos em 10 dias,
pois
sabe?
É, cara, que isso?
Elas comiam quase nada, trabalhavam o dia inteiro. Ainda tinha que ouvir que era gorda, pelo amor de Deus.
Você vê até aquela paquita que depois engordou, que ela tava com vergonha de ir.
De aparecer na despedida.
Na despedida, mas ela falou, eu vou. E ela foi, botou a roupinha. Foi, aí mostra a plateia, a gente fazendo cara feia, a gente
todo
debochando.
Mundo olhando torto. E aí a Xuxa meio que justifica a garota.
É.
Da... Tem que dar uma justificativa.
Nossa, horrível.
Isso aí é horroroso. Meu Deus.
Isso foi horrível.
Foi horrível. Foi horrível. E você vê, gente, que coragem ela teve, né?
Porque... E a menina, a menina era perfeita.
Linda, e você vê. Tendo que vencer essa, entendeu? Imagina na cabeça de uma adolescente, pô, eu vou me expor, eu vou ser ridicularizada.
Ela foi sortona.
É, gente,
só por causa do meu
mulher, né?
Por causa do meu corpo, só por causa disso.
O mundo é muito mais
cruel. E ela falou, a Marlene nem queria que ela estivesse ali. A Marlene nem queria que ela estivesse ali. Mas ela foi mesmo assim.
A Marlene fez crueldade com a Xuxa que a gente não pode apagar, né?
Não pode.
Essa questão da Xuxa não ter privacidade nem no parto da filha é uma coisa que eu...
Sim.
Mas aí é que ela abriu os olhos, né? Na hora que foram trocar a filha dela.
Ela foi vítima, ela foi muito vítima. Eu até acho que ela falou muita coisa no documentário, se fala falando mesmo, reconhecendo o erro. Mas eu só acho que faltou
mas
aquele
não
perdão.
Anula que ela também teve a sua parcela de culpa muito pesada.
Teve. Aí. E aí que eu acho que faltou aquele pedidão, assim, de desculpa, mas...
É, faltou mais humildade ali.
Pra mim, faltou até ajuda e apoio pra essas meninas. Porque ela tem condição de dar, gente.
Realmente.
Entendeu? Faltou um reparo, não só de um pedido de desculpa, é de um apoio. Um apoio e uma coisa que fosse mais...
Ou de ajudar essas meninas a exigir isso da Globo, amiga. Entendeu? Que tenha acompanhamento psicológico pra essas meninas. Exigir, junto com essas meninas, alguma coisa. Porque essas garotas estão aí, ó. Deus dará, né? Então, Deus dará. Ninguém...
E ela só pediu desculpa por causa do documentário, né?
Ela não pediu desculpa. Ela assumiu que ela errou.
É verdade. Exato, muito bom.
Ela assumiu que ela errou, mas eu não vi ela falar assim, meninas, me desculpa do fundo do meu coração.
E aí elas ficaram derretidas, e as meninas ficaram derretidas.
Ficaram, e ela não pediu desculpa, ela falou assim, eu sei que eu errei, eu tenho minha parcela de culpa. Ela fala isso.
Ela fala, não é só a Marlene, eu também.
Ela admite que errou, mas bem a ampaçã.
O mínimo foi a Sasha que falou, mãe, tu mandou mal, e aí ela se deu conta. Porque só a Sasha falando pra ela...
Amiga, você falou um ponto certo. Eu queria saber se a Xuxa ia gostar que fizessem com a Sasha o que ela fez com e a Marlene fizeram com as Paquitas.
Não.
Essa é a grande porém. Ela não se coloca no lugar das meninas, nem coloca como a filha dela no lugar daquelas meninas.
Exato.
Ela gostaria que fizessem isso com a Sasha? Ela não ia admitir. Mas com as outras meninas, tudo bem. Ah, gente, não dá, não tá certo.
E até depois que ela era mãe, ainda assim ela não protegeu as meninas, continuou tratando ela mal, não falava com as meninas, porque já foi nessa época, né, que ela queria se afastar das Paquitas.
Sim. E teve o negócio também de quando, acho que o Planeta Xuxa acabou, né? Depois que ela separou mesmo da Marlene, que as meninas até falam que elas ficaram, ela não recebeu uma ligação, foi cada uma pra um canto, elas não tiveram nada depois que acabou, e foi do nadão, assim. E aí aquela coisa que a gente tava falando no começo, de meninas que cuidavam da família inteira, e aí do nada acabou.
Nenhuma festinha de despedida, nada.
Nenhuma ligação, nem nada.
E de novo, gente, se ela queria pessoas profissionais do lado dela, ela que não chamasse fãs pra trabalhar com ela. Porque ela chamava, ela olhava pela tela como se estivesse olhando na alma da criança, vem ser minha Paquita, vem tá aqui comigo. Então, se ela queria pessoas profissionais e não pessoas que idolatravam ela, quer mais?
Eu chorava, gente. Cada vez que ela falava isso, eu chorava.
Ela que fizesse tudo por agência com meninas maiores de idade, entendeu? Chamar as pessoas maiores de idade por agência, tudo uma coisa bem profissional, dizendo, sabe, não é pra me idolatrar. Isso aqui é um trabalho. Mas não era assim. Ela sabia que ela... É muito cruel você, sabe, chamar fãs pra trabalhar. Vem trabalhar comigo, olhando assim, como se fosse olhando na alma das crianças, chamando. Ah, gente. E aí depois você fala assim, ah, não, vocês estão aqui pra trabalhar, vocês estão aqui pra ser profissionais, não vou ser amiga de ninguém. Ah, pelo amor de Deus. Então, faça a coisa certa.
No início ela se apegava, depois ela não quis mais se apegar, mas...
Então não chame meninas que são fãs. Vai chamar mulheres de maior por agência, sem fazer aquele concurso maluco, entendeu? Em que as fãs querem estar perto dela.
Nossa, porque daí vira uma coisa muito fácil de controlar essas meninas, né? Porque era milhares de meninas, aí uma ou duas passava, e aí você podia fazer o que você quisesse, que nada ia acontecer, que essas meninas nunca iam reclamar, porque olha, elas tiveram um tanto de menina, eu consegui passar, eu vou ficar quietinha e vou aceitar. Olha o poder.
É igual aquela mãe que não falou nada justamente por tudo que você acabou de falar.
Exato. É um poder em cima dessas garotas, assim, que é horrível, gente. Horrível. Nossa, é horrível.
É uma manipulação.
Manipulação.
É uma manipulação cruel. É cruel até com um adulto, imagina com criança, né? Se você chama adultos fãs pra estarem ali te servindo, te bajulando, já é cruel. E fazer isso com criança, não tem nem o que dizer, gente.
Pois é, gente. E é engraçado, né? Que, assim, isso acontece até hoje, né? Nesse meio e tal. A pessoa, tipo, tem que se submeter às coisas. Porque, ah, você não quer isso de verdade? Você não é um artista de verdade? Né? Tipo, até, né? Você vê aquele Pedro Cardoso falando, a menina não pôde nem escolher que calcinha ia usar, entendeu? Tipo assim, é essa aqui, você tem que... Então assim, você não tem nem... Você não quer isso? Então é isso, você tem que ser profissional. Então você tem que se sujeitar a coisas para ser profissional. Olha que bizarro, né?
Gente.
Você tem que aceitar, você não é profissional.
E novamente, crianças.
Não, e novamente dizendo assim, você tá gorda, você te humilhando.
Exato.
Sou horrorosa, sou relaxada. E ainda falando, se eu quiser, eu coloco outra no teu lugar, que aqui ninguém... Quer dizer, ela não tinha nada de positivo em relação ao trabalho infantil ali. Nada. Não tinha nada. Nada que essas meninas possam dizer, ah, mas isso aí foi bom pra minha vida. Não foi. Elas podem até achar que foi, mas não foi. Algumas acham, ah, mas eu aprendi muita coisa.
Pra quem que foi bom? Pra Letícia Spiller, porque ela ficou pouco tempo. Eu acho que a Letícia Spiller já queria ser atriz, e ela pegou uma época boa, que ela fez um filme, e ela já apontou pra isso e saiu fora, mas a gente não sabe também o que que ficou, porque ela não falou nada sobre essa pressão que ela teve, então ela não deu nenhum depoimento assim, conclusivo, porque ela é uma pessoa bem famosa, eu acho que ela é amiga da Xuxa até hoje, e ela saiu antes desse boom.
O grande problema é a pessoa que sofreu algum tipo de abuso, né, como elas, assim, acharem que isso mas isso me fez mais forte.
Exato.
Então, né, é como se você desse um selo de aval, né, olha gente, se você passar por isso, mas isso vai, ó, você vai ficar mais forte, né,
essa é. Pra você ser forte, você tem que sofrer.
Exato. E isso não é legal, entendeu? Isso não pode ser perpetuado.
Isso não pode ser permitido.
Exato.
Você não precisa sofrer abuso pra ser forte,
isso,
gente.
Isso,
você não precisa, não. Você não tem que passar por abuso nenhum.
Exato. Não deve.
Não deve.
Exato. A gente sabe que toda situação na vida gera um aprendizado. Mas dizer que isso é o lado bom de uma coisa, sabe? Ah, o lado bom disso é que... Não, não encara dessa forma. Você pode encarar como um aprendizado, mas não como um lado bom de te deixar mais forte, porque você perpetua esse negócio, né? De que, vai te deixar mais forte. Faz parte. Faz parte da vida.
E você pode até se tornar um opressor também, né? Não, você tem seus filhos, sei lá. Você tem que passar por isso sim, porque isso vai te deixar forte. Eu passei por coisa muito pior.
É um pouquinho o que a Xuxa fez, né? Com as paquitas.
É, mas... Exato. É.
Já bem.
Com todo respeito, é claro. Com todo respeito. A Xuxa. Mas é bem o que ela fez.
Tipo, eu também passei por isso, né?
Eu também passei. Estamos juntas.
Estamos juntas.
Somos fortes, superamos. Ela usa essa parada. Somos fortes, dá mãozinha no final. Somos fortes, passamos por tudo isso. E olha só, estamos aqui. Estamos aqui de que forma?
É, a Xuxa, mas eu tenho um recado pra te dar. Não foi isso com a Marlene, não.
Ela tá super bem. Ela tá super bem. Cheia da grana. E as outras meninas estão como?
E não foi só ela fez parte disso, ela apoiou. Mal ou bem, ela apoiou.
É, porque, né, a omissão é culpa também, né?
E a gente não pode achar isso normal. Não pode deixar que crianças sejam exploradas dessa forma. As meninas dormiam, elas falam no documentário, dormiam com a roupa da escola, porque ia dormir, saía da gravação, sei lá, 3 da manhã. Ia dormir, sei lá, 5 horas da manhã com a roupa da escola pra acordar às 7 pra ir pra escola.
Meu Deus, gente, que horror.
Que isso, gente?
Como é que pode, né?
Aí também, os pais não sabiam. Os pais sabiam e viam muitas coisas. Eles não sabiam de absurdos piores das meninas serem humilhadas, ficarem nuas, essas coisas. Mas eles viam muita coisa. Porque se eu visse isso, eu não ia querer minha filha nisso, gente.
Exato.
Você vai buscar sua filha às 3 horas da manhã, pra ela estar 6 horas levantando pra ir pra escola.
Não, eu ia dizer, não, gente, isso não é possível. Essas meninas têm que ir pra escola, têm que estudar, têm que...
Exato.
Entendeu?
E as meninas reprovando, porque tem umas que provaram, né? Do mal nesse... Sabe? Como que vai falar que não via? Ah, gente, desculpa. Eu não passo esse pano pros pais também, não.
Não pode, né? Tá
também
certa...
Não pode passar pano pros pais, não.
Tá certa a mãe da Taylor Swift, que tá lá sempre do lado, entendeu? Vendo tudo.
A mãe da Beyoncé.
Entendeu? Tem que tá lá. Tem que ser chata. Tem que ser aquela mãe chata.
A mãe da Beyoncé tá lá do lado dela, mas tem alguma coisa com esse Diddy aí, né?
É, Agatha, porque a Beyoncé acobertou...
A Beyoncé não, mas eu não falei da Beyoncé, eu falei da Taylor Swift.
Você acabou de falar Beyoncé?
Não, quem falou foi a Thaís.
É, vai, Thaís, fala da Beyoncé. Fala.
Não, mas calma, gente, não tô sabendo. O que que foi? O que que tem a Beyoncé?
Não, nem vamos entrar na Beyoncé, nem vamos entrar.
Eu não tô sabendo também, não.
Nem vamos entrar, que é uma história longa.
Não rolou? Não rolou?
Não, nem vamos entrar nesse...
Na Beyoncé, não, vamos entrar na Beyoncé, não. Deixa quieto.
Assim, se a gente descascar essa história, não sai dela nunca mais. Me passou a dizer que Michael Jackson tá vivo, entendeu?
Foi um lapso da Thaís, foi um lapso, tem mania. A gente tem mania muito de falar da Beyoncé, a gente é muito fã, foi um lapso.
Foi mal.
Peraí, caiu a Beyoncé? Não, pelo amor de Deus.
Agatha, o marido dela, o Jay-Z.
Não.
É o melhor amigo do P. Diddy, melhor.
Ah, ai, que horror.
Ele tá junto nessas falcatruas toda e a Beyoncé, ela coberta tudo, ela sabe.
Nossa, não tô sabendo disso, não sei de nada.
Ela coberta tudo.
Amiga, pra mim, o pior de tudo foi o Will Smith, tá?
Ah, esse daí, nossa.
Amiga, a gente não pode mais gostar de ninguém, tá?
Não, mas peraí, gente.
Não pode mais gostar de ninguém. Não se apega, não.
Pega, gente.
Pra mim, ali, a punhalada foi mais forte, porque, tipo...
Amiga, minha última esperança é o Tom Hanks. Se o Tom Hanks cair,
porra!
Acabou.
Nossa, esse daí eu desisto da vida, não.
Se o Tom Hanks cair... Se o Tony Ramos cair, eu vou ficar muito chateada, Tony Ramos.
Esse também.
Tom Hanks e Tony Ramos, não podem cair.
Tom e Tony, vocês não podem.
A Xuxa caiu, gente. A Xuxa caiu pra mim, aí ferrou tudo.
Até a Xuxa, gente. Ai, meu Deus.
Não, gente, quem mais? Quem mais não pode cair?
Porque a gente quer que tenha alguma figura masculina do bem, né? Porque a gente não tem essa referência atualmente.
Não existe. Amiga, não existe.
É, bem complicado.
E aí a gente quer se apegar, mas não pode.
Não, eu confio, gente.
Esquece,
eu confio no Tom Hanks.
Não gosta de homem. É melhor não. Melhor não idolatrar homem. Vamos ficar na esperança das mulheres.
Fica aí a dica aos ouvintes. Não idolatrem homens.
Não, gente. Não, pois é, não idolatrem ninguém. A idolatria...
É. Exato.
A idolatria é perigosa.
Muito. Porque
você fecha os olhos pra muita coisa.
É, você não conhece,
entendeu?
A pessoa de verdade.
É...
Você pode admirar o trabalho dela, mas você conhece a pessoa.
E tem essa coisa das pessoas idealizarem um artista, né? Dele ser uma pessoa de boa índole, né? É uma coisa meio fantasiosa mesmo.
Não, gente, perigoso. Mas isso é normal, porque a pessoa, ela passa uma imagem de que ela é boa, de que ela ajuda as pessoas, de que ela tem um coração bom, ela passa essa imagem. Então as pessoas ficam com o coração quentinho, se sentem acolhidas, se emocionam, etc, né? Mas não conhece a pessoa na vida real, porque aquilo ali pode ser só um teatro, gente.
É verdade.
É só um produto, é só o que ela quer. A gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe quem são as pessoas entre quatro paredes. Essa é a verdade.
É verdade.
Sim. Meu marido adora falar, não conheça seus ídolos.
É, essa frase é perfeita.
Ele fala o tempo inteiro pra mim.
Deixa eu viver aqui no meu mundinho.
Deixa eu me enganar. Só um pouquinho.
Não, mas peraí, gente. O Keanu Reeves não vai cair. Esse não vai cair também.
Ah, esse daí não. Pelo amor de Deus, eu choro.
Agatha, você acabou de falar... pra não idolatrar ninguém.
Mas, gente, eu já estou idolatrando. Olha a minha síndrome de Estocolmo aqui. Ai, que gostoso, Keanu. Você não vai cair nunca, Keanu. Você é bem gostoso.
Não, Keanu, não.
Eu acho que eu idolatrei na minha vida só a Xuxa.
Gente, eu não idolatrei a Xuxa.
Vou dizer pra vocês.
E olha o tombo da Mary Jo.
Meu Deus.
Tadinha.
É, eu idolatrei a Xuxa de verdade, real.
Gente, eu idolatrava a Cyndi Lauper, a Madonna. Eu, inclusive, recentemente, vou jogar isso aqui na cara de todo mundo. Recentemente, eu fui no show da Cyndi Lauper. Ela me repostou nos stories dela.
Maravilhosa.
Eu vi.
Porque você já é famosa, amiga. Você já é da fama.
Amiga, eu idolatro a porra da Cyndi Lauper. Eu amo ela. Fiquei emocionadíssima no show dela. Então, a gente tem nossos ídolos. A gente tem. Entendeu? E eu espero não me decepcionar. A Cyndi Lauper é uma mulher feminista, ativista, que eu super admiro. Entendeu? E até hoje não me decepcionou. Mas a gente pode se decepcionar, gente. A gente não sabe.
É, faz parte.
Então, será que vai idolatrar? A gente pode idolatrar. É mais fácil idolatrar a mulher.
Até porque estamos falando de seres humanos, que todos os seres humanos são factíveis de erros. Sim. Né? Uhum. A gente vai acabar se decepcionando. Ou passando pano.
O ser humano é ser humano. Ninguém é perfeito.
Ai, ai, essa Beyoncé. Ai, ai. Ai, ai, passando paninho.
Gente, que coisa, né? Não, é difícil. Ah, a gente pode idolatrar um pouquinho, então. Só um pouquinho, bem gostoso?
Só um pouquinho. Deixa eu me enganar. Uma ou outra, nem é tanta gente assim.
Idolatra só um pouquinho, bem gostoso.
Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?
Pra resumir, ainda bem, amiga, que ninguém aqui foi Paquita.
Pois é. Olha, ainda bem que eu nem tinha chance de ser Paquita. Eu gosto de não ter chance. Eu nem tinha chance de ser Paquita, entendeu?
Olha, ainda bem que eu também não tinha,
amiga. Vocês ficam falando.
Eu, na época, eu ia fazer um inferno na vida da minha mãe pra ser Paquita.
Eu tentei participar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Imagina pra ser Paquita.
Nossa.
Olha, gente, que legal. Poxa, não, eu não tinha chance.
E no show da Xuxa, gente? Eu ganhei a brincadeira. Eu mandei beijinho, eu me dediquei naquele show da Xuxa, só aparecia eu atrás.
Pô, Mary Jo. Não, ainda bem que não foi.
Eu dei tudo de mim ali. A minha mãe me mandou numa excursão e eu fui nessa excursão pro show da Xuxa.
Nossa.
Em Teresópolis, um ônibus que levou pro Rio de Janeiro. Fiquei lá, comi no lanchinho que eles davam lá, fiquei o dia inteiro lá no show da Xuxa.
Olha, ai, como é demais.
Que pais mais responsáveis que a gente tinha, né?
Gente, que loucura botar num ônibus.
Quantos anos, amiga?
Quantos anos?
Nove, um ano mais
que nove. Ah, que pesadelo! Ai, eu tô tendo crise de ansiedade agora.
E fui com meu irmãozinho de quatro. E fui com meu irmãozinho.
Ah, meu Deus!
Meu Deus, amiga, sua mãe não foi?
Meu Deus.
Não, amiga, minha mãe não foi.
Meu Deus.
E quem que tomava conta de vocês?
4 anos.
Eu fui na excursão, amiga. Tinha gente lá na excursão que cuidava da gente. Caravana de Teresópolis.
Jesus amado.
Nossa.
Nossa, que loucura.
Uma pessoa olhando todas as crianças. Já imagina aquela moça com aquele cigarro, né? Que loucura. Ai, meu Deus, esses anos 90, que delícia.
Nossa senhora.
É bem gostoso, hein? Ai,
não,
meu
não é
Deus.
Gostoso, não.
Eita, nós, meu Deus.
É muito assustador.
Olha aí, no busão. Da excursão sozinhos.
Caravana do amor.
Um de 9 e um de 4, tá maluco.
Tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo.
Mas engraçado, né? Nós já não fomos mães assim, gente. Nós fomos mães super...
Super protetoras, traumatizadas, amiga.
Eu nunca botaria meu filhinho de 4 anos.
Meu Deus, eu já tô tendo crise de pânico.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vão rir de mim. Elas mandarem gritar, tipo... É, tipo, tinha que gritar... com pompom? Eu me lembro de eu gritar tanto, de eu ver uma Paquita meio impressionada, parada olhando assim pra mim, ó. Tipo, ela tá dando a vida, né?
Essa aí quer ser Paquita, acho que ela se sentiu ameaçada.
Não, amiga, não.
Aí ela ficou na sua frente pra ninguém filmar você.
Não, eu apareci super. Quando eu cheguei na escola, todo mundo, você foi no show da Xuxa, né? Porque era impossível não me ver.
Você participou da brincadeira, amiga, e ganhou.
E aí eu tava morrendo de vergonha.
Não, mas ainda bem que você não foi Paquita, sabe por quê? Porque a Mary Jo ia ser a Paquita, ela ia ser a melhor.
Amiga, para com isso, começou.
Não, você...
Amiga,
e
você
aí ia jogar uma responsabilidade em cima da Mary Jo, que ela não ia querer sair disso e ela ia ser, sabe, ficar piradinha.
Ficar desse ciclo aí,
porque
amiga,
ela ia ser a Paquita.
E talvez você não se enxergasse que tava sofrendo abuso.
Exato.
É complicado, amiga.
Não, porque ela ia estar naquela posição de a Paquita. Então, vocês não têm noção.
Ah, eu ia mandar aquilo. Eu ia ser melhor do que a Pastel, gente, tá?
Não, você ia ser, Mary Jo. Vocês não.
Ia ser melhor do que a Sorvetão. Conforme a Agda tá falando aí...
A Mary Jo tinha muito perfil.
Não ia compensar os traumas, amiga. Graças a Deus.
Não, não compensa.
Viva a saúde mental. Não, eu dou graças a Deus. Gente, todas as meninas que aparecem ali no começo... Não aparecem umas meninas que foram bem bonitas, que estavam tentando ser paquitas? Sim. Todas andavam comigo na praia, tá? Em Ipanema. Todas. Todas eram conhecidas minhas da praia.
Nossa,
todas.
Você
inclusive, a ex-namorada do meu cunhado. Do Marcelo, amiga. É a primeira a ser entrevistada lá.
Não. Olha só, a Mary Jo, ela tava no núcleo. Ainda bem, meu Deus do céu.
Meu Deus.
É isso, ainda bem que a Mary Jo não foi Paquita. Essa é a conclusão desse programa.
Graças a Deus. Não adianta ficar querendo culpar X9, que essas meninas são todas sequeladas.
Pois é.
Mas não é X9, gente. As meninas sofreram um abuso. Não tem como a gente crucificar. Como a Xuxa falou, mas ela foi isso. Mas você também foi, Xuxa.
É, eu também não gostei disso. Eu fiquei bem incomodada.
Ah, mas ela foi traíra. Eu falei, mas você também foi. Foi traíra com as meninas.
Pois é.
Ah, tinha que ter a gente lá pra falar nesse documentário.
Já pensou?
Amiga, faltou a gente. Peraí. Né?
Para tudo.
Você também foi bem escrotinha.
Pois é.
O quê? O que diz?
Faltou alguém? Faltou?
Como que é? Você está culpando uma criança que foi traumatizada e explorada?
Eu tô ouvindo, Xuxa. Ela aqui, nessa hora, ela apareceu o garoto do Chuchu. Ah, Chuchu!
É, ela ficou?
Eu perguntaria, Xuxa, se a sua filha tivesse feito isso,
você estaria crucificando
se
ela?
Se fosse a sua filha, exato. Se a sua filha com medo. Você gostaria que a chefe dela estivesse falando isso na televisão sobre ela? Você gostaria que ela sentisse essa culpa que você está carregando, fazendo com que ela carregue mais uma culpinha? Mais uma.
É.
Uma criança que trabalhava com você desde a infância. Estamos revoltada, não vamos passar pano pra Xuxa.
Não vamos passar.
A gente achava ela o máximo.
Ainda vai ter o documentário da Marlene, vamos ver.
Será que vai ter mesmo, gente? Eu já tô duvidando.
Nossa, estou pronta.
Vai ser...
É um tsunami de cocô.
Pois é. E vai ser, no mínimo, interessante ouvir.
Porque a Marlene, ela não tem noção, cara. Ela é uma pessoa sem noção.
Não, mas, gente, não é possível.
As coisas que ela falou no documentário da Xuxa, a gente percebe que ela é uma pessoa sem noção. Ela não apareceu no documentário das Paquitas.
É, ela não se
arrependeu. Mas será que ela acha que vai ser bom pra ela um documentário dela mostrando quão escrota ela foi? A real que eu acho, gente, é que isso é uma ponta do iceberg. O que a gente sabe do que aconteceu, pra mim, eu tenho a impressão que, assim, todo mundo ali falou o que poderia ser falado.
Exato. Teve coisas piores, com certeza. Ah, com certeza, eles deixaram.
Eu não tenho dúvida de...
Porque a gente viu já é maquiada, imagino que a gente não viu.
E aí, vamos dizer que a Marlene vai trazer algumas coisas não maquiadas. Que delícia pros fofoqueiros, né?
Vai ser, no mínimo, interessante. Eu tô curiosa, gente.
Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar. Gente, você acreditava que você ia com a Xuxa pro infinito.
É verdade.
E que o amor estava no ar, né?
O amor está no ar.
Não tinha amor, gente. Não tinha amor.
Ai,
só
meu Deus, não tinha amor. Ai, meu Deus.
Que bad vibes, né?
É bad vibe, mas o documentário é total bad. Você termina, você fica mal. Eu fiquei mal, falei, gente, que absurdo.
Gente, o penúltimo episódio destrói qualquer ser humano, cara.
Nossa, é horrível. Eu tive que parar, eu tive que fazer uma pausa, porque eu fiquei, nossa.
Respirar, tava fazendo mal.
É, gente, é isso. E é esse o nosso dever, gente, de passar essa mensagem pra essa geração não engolir essas coisas. E não achar que abuso é sinal
de força, de que é, né?
E não botar fama, gente, acima de respeito, sabe?
Exato.
De valores.
De valores,
é isso aí.
Nada disso.
E não idolatre, hein, gente? Você pode gostar, mas não precisa idolatrar. Só gostar, tá bom, gente? Só gosta, bem gostoso.
Perfeito.
Gosta gostoso, mas não idolatra.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.